Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito boa noite. Chega até si nesta noite o programa Eclésia. Tenho comigo um viajante que percorreu uma viagem medieval, o Nos Passos de Santo António. Deu origem a este livro, Gonçalo Cadilhe. Boa noite.
Olá.
Obrigada por estar aqui no programa Eclésia. Percorremos alguns passos do Santo António nesta viagem medieval. Esta noite vamos parar à Sicília. É uma das paragens que o Gonçalo teve na sua viagem. E trago para aqui, para este início de programa, uma curiosidade que a mim me chamou a atenção. Em Palermo há uma torre de um relógio que tem algo escrito muito interessante a propósito do tempo, Gonçalo.
Sim, portanto, só para situar historicamente, quer a igreja, que é a Catedral de Monreal, quer toda a cidade, Santo António, quando chega à Sicília, e portanto eu penso que ele desembarca em Palermo, porque é o primeiro porto, a primeira cidade importante para quem vem de oeste, ele encontra uma cidade que era provavelmente a mais cosmopolita, a mais avançada da época no mundo. O imperador Frederico II, portanto um dos grandes imperadores da história da Europa, tinha escolhido essa cidade para ser a sua capital, e há essa catedral, que é lindíssima, é famosa em todo o mundo por causa dos mosaicos que tem no interior, no estilo, um estilo também ele único que só existe naquela região, que é o normano-árabe, portanto é um estilo que funde elementos árabes com elementos normandos.
Uma catedral, aproveito para dizer, classificada pela Unesco como Património Mundial.
Sim, e tem um relógio fora com uma inscrição em latim que basicamente significa, diz que quem olha para a torre vê, para ver as horas, vê o relógio, e por baixo vê esta indicação que diz assim: sabes a minha hora, diz o relógio, não é? Sabes a minha hora, não sabes a tua. Portanto, quem chegava à igreja e queria saber as horas, era-lhe recordado pelo relógio que sabia as horas do relógio, mas não sabia a sua própria hora, ou seja, a hora da sua morte. Uma maneira de recordar o quanto somos efêmeros, o quanto a nossa vida está, quem sabe, presa por um fio. A qualquer momento podemos partir, não sabemos quando é esse momento, não sabemos quando é a nossa hora. Entrar numa igreja é sempre uma boa maneira de fazer a ligação entre um momento antes e um momento depois.
Gonçalo, seguimos viagem, vamos até Assis, à Basílica de São Francisco.
Sim.
Em que o Gonçalo escreve no seu livro, talvez das únicas vezes que mostra aqui um lado mais de emoção, quando olha para um quadro especial.
Talvez o que me emociona e que transparece melhor do que tantas outras coisas ao longo do livro é a potência da arte, não é? Da arte mexer connosco com o que nós temos. Bom, então na Basílica de Assis, que foi erguida após a morte de São Francisco por um dos seus discípulos, e que depois se tornou um dos monumentos mais bonitos de Itália, decidiu-se que, como era de esperar dos franciscanos, essa basílica devia ter um grande simbolismo, uma grande carga de transmissão de conhecimento. E estamos a falar numa altura em que as pessoas não sabiam ler, portanto o conhecimento para quem entrava numa igreja transmitia-se através da pintura. Chamaram aquele que depois será o maior revolucionário da história da arte, que é Giotto. Giotto não é contemporâneo de Santo António, nasce algumas décadas depois, mas historicamente situa-se na mesma época, e dentro do ciclo de frescos que ele, Giotto, pinta na Basílica Superior, há duas, uma obviamente na parte de baixo, onde está o corpo de São Francisco, e depois a de cima, ele pinta um ciclo de frescos com a vida de São Francisco, e um desses frescos retrata aquilo que depois se chamará a bilocação, o aparecimento de São Francisco a Santo António em Arles. Portanto, Santo António está no sul da França, está a pregar, a ensinar discípulos num convento em Arles e aparece a figura de São Francisco, coincidindo provavelmente com a morte de São Francisco, como que uma mensagem muito clara de que São Francisco teria escolhido para seu sucessor não apenas António, mas tudo o que António representava dentro da ordem.
Porquê que o tocou de forma especial?
Tocou-me precisamente porque Giotto tem essa capacidade de colocar pela primeira vez na história da arte, da pintura, colocar a emoção no quadro. Traz para a arte a carga humana, a emoção, traz o volume, as roupas mexem-se, as crianças choram, há aquele... E nesse caso muito concreto, mostra-me Santo António, quer dizer, toda a minha viagem estava ali condensada entre... o espírito do caminho e a potência da arte e a sacralidade do lugar, porque de facto é um dos lugares mais sagrados para o universo católico, não é? A Basílica de São Francisco de Assis. É muito forte, muito forte.
E é impossível trazer quase 2 meses de caminho, de viagem, para 10 minutos de programa. E, portanto, isso fica para quem quiser ler as mais de 180 páginas deste livro, Nos Passos de Santo António. Antes de terminar, não posso esquecer um lugar de que fala no livro, que muito diz de Santo António, a Gruta de Santo António, um lugar onde jejuava, meditava e lia. O que é que se sente nessa gruta?
Mais do que a gruta, que entretanto foi tapada, entre aspas, pela fachada de uma capela, portanto já não temos essa dimensão da natureza, da rocha, dos sentimentos românticos, da potência do indivíduo em confronto consigo próprio no meio dos bosques, não é? Já não temos isso, mas temos, continua a ser um lugar extremamente isolado, um lugar onde não se ouve atividade humana, não se escuta nada que interfira com os nossos pensamentos, portanto foi um dos lugares, não foi o único, foi um dos lugares na minha viagem onde eu percebi a necessidade de Santo António, que no fundo era também, não podemos esquecer, um grande intelectual, um grande pensador, um grande místico, a necessidade dele de se refugiar, se ausentar e ficar completamente a sós consigo próprio e com os seus pensamentos.
Aqui o lado mais filosófico, se podemos dizer, meditativo, de Santo António, trazido aqui neste programa Eclésia, a propósito do livro Nos Passos de Santo António, com o autor Gonçalo Cadilho. Agora, um momento especial neste programa Eclésia, de Marrocos. Este autor, Gonçalo Cadilho, trouxe-nos música do tempo de Santo António. E aqui partilhamos a melodia. Ouvimos. Ouvíamos música andaluz com cerca de 8 séculos, gravada por Gonçalo Cadilho na sua viagem medieval. Embalados, vamos agora para o Minuto Positivo, hoje com a Patrícia Fonseca.
Recentemente, a Fundação Fé e Cooperação publicou um artigo intitulado Breve História de um Conceito em Desenvolvimento, do investigador português Ricardo Santos, atualmente a trabalhar na Universidade das Nações Unidas. Na sua reflexão, o autor faz o retrato da história do conceito desenvolvimento desde as suas primeiras expressões na esfera internacional até à fase atual e avança os principais desafios que o mundo hoje enfrenta. No texto pode ler-se: os países mais ricos e industrializados mantinham relativamente aos países mais pobres uma categorização de países subdesenvolvidos e, mais recentemente, de países em desenvolvimento, em contraposição à auto-identificação como países desenvolvidos. O processo de cooperação para o desenvolvimento era, portanto, quase visto como uma dádiva daqueles países que já sabiam como crescer, enquanto economia e sociedade, para aqueles que, na melhor das hipóteses, estavam ainda nesse processo de aprendizagem. Ora, se tal narrativa já era problemática, a evidência da causa humana das alterações climáticas invalidou-a totalmente. O artigo completo está disponível no site da Fundação Fé e Cooperação.
Com Com a reflexão, fechamos as portas a este programa Eclésia, onde conhecemos melhor Os Passos de Santo António, um livro da autoria de Gonçalo Cadilha. Este e todos os outros programas Eclésia podem ser ouvidos novamente no portal eclésia.pt. Esteve na companhia da Sónia Neves, que agora lhe deseja uma boa noite e uma vida feliz.